A Paula Proença é uma ciclista amadora tão obstinada que entre 2013 e 2017 se desdobrou para dar conta do trabalho, da família e também de correr na elite do ciclismo feminino brasileiro. Paula tem uma longa história de amor e suor com Strava, mais especificamente com os cons, dos quais ela admite ter sido uma grande caçadora. Paula, é um prazer ter você aqui no Gregário Cycling.
Um prazer estar aqui.
Você lembra da primeira vez que você viu ou que alguém falou para você do Strava?
Eu lembro. Foi até engraçado, porque eu sempre fui, né, tinha Katai na bike, nem tinha Garmin, né, nem tinha GPS. E aí falaram que tinha o Strava, só que para ter as marcas tinha que ter um GPS, né? A primeira coisa que eu fiz foi correr atrás de achar um GPS para colocar na minha bicicleta, né? E aí me inscrevi no Strava e comecei a achar divertido, porque naquela época tinham poucas mulheres, né? Então, você fazia um treino, chovia com, né? E era divertido, né? E isso te empolgava muito. E até durante um tempo foi engraçado que eu tinha tanto o Katai quanto o GPS na minha bicicleta, porque eu não confiava no GPS. Eu sempre tinha o Katai assim como uma outra referência. O GPS naquele começo também não era tinha tanta cansa. Se eu ia tentar fazer um tempo numa subida, ele perdia velocidade, né? Você não sabia que velocidade você estava e etc. Eu tinha sempre o Katai do lado. Uns 2 anos eu usei os dois ao mesmo tempo.
Então foi um amor à primeira vista, assim, a principal atração do Strava, que é essa coisa de ter os tempos, de ter a comparação, de ter as marcas ali, né, o com mesmo, de fato, no caso do feminino é o com Q, né, de Queen, casou perfeitamente com o seu perfil de uma ciclista competitiva.
Casou totalmente, e assim, durante um bom tempo eu era caça-com mesmo, eu ia atrás dos segmentos, marcava os segmentos, queria melhorar tempo, era a minha diversão, assim, eu vou treinar para pegar qual com. Tinha uma época que eu falei, eu quero todos os cons de subida da USP, não vou descansar enquanto eu não pegar todos os cons de subida da USP. E assim foi, isso ia me motivando, né, e trouxe muito mais motivação, né, depois que veio o Strava, trouxe muito mais motivação para o treino.
Você conseguiu?
Compete virtualmente, consegui. Agora já não são todos meus, né? Mas na época eu consegui. Durante um bom tempo foi todos meus, da química, biologia, do lago e a do H1. As quatro eram meus, durante um bom tempo. Demoraram para tirar, mas acho que agora eu tenho dois só.
Em que época foi isso que você começou a usar o Strava, Paula?
Acho que foi 2014 que eu comecei a usar com bastante veemência aí, né? Toda hora, baixando todos os treinos, etc.
Você chegou a criar segmento? Você, Paula?
Criei várias.
O Strava exige esse tipo de interação, que é criar segmentos. Existia e existe ainda um artifício de você criar um segmento num trecho que só você percorre, ou num trecho maroto, para ter um com exclusivo, quase. Você criou esses dois tipos de com, de um lugar que é usado por todo mundo e um com que era só para ali cumprir uma referência sua, pessoal?
Como para usar para todo mundo, eu criei vários, né? Então, eu criava, sei lá, né? Eu pegava uma subida, alguém tinha marcado um pedaço que não fazia muito sentido, eu criava outro em cima, né? Um trecho que era realmente onde terminava uma subida e etc e tal. E como para ser só meu, eu não fiz para mim, mas eu fiz para meu marido, por exemplo, né? Que não tem quase com, né? Aí, tipo, o que a gente criou, volta no hotel, volta no estacionamento do hotel.
Isso é sacanagem. Eu pensei, pô, vou fazer aqui na esquina de casa.
Rampa de garagem era muito comum, Nicolas, um tempo atrás.
Sério?
O pessoal, sim, ele criava um segmento que era um trecho entre a casa dele e o local de treino. Pode ser só uma rampa de uma rua, uma coisa assim, que não tem hábito de passar pelotão, de passar treino de ciclismo. E você passa a ter um com que é seu. E do ponto de vista positivo, você passa a ter uma referência de um tempo que te motiva, que no fim das contas é a mesma coisa.
No seu tempo, né? Como que eu tô sprintando a rampa da garagem aqui?
Exatamente.
Agora, Paula, nesse Tour de Cons com Q, quem eram os seus principais oponentes?
Durante um bom tempo, foram as ciclistas de elite feminina no Brasil, né? Então, a Polegar, tinha a Silvinha, a Camila Coelho, acho que eram as principais referências ali, né? Nos anos que eu mais percorri e busquei cons, né? Hoje em dia tem a Nadine, né, que é uma grande referência aqui também, e ela fez uma rapa nos meus pontos agora.
E como é que era você nesse ranking, na época então, que você estava mais focada?
Até hoje eu tenho bastante orgulho, eu sempre estou entre as top 5, né, ainda, você pega a Serra de Campos, eu estou entre as 5 primeiras, Pico de Jaraguá, eu estou entre as 5 primeiras, pega ali Serra Nova de Campos também, Pico do Olho d'Água, Dibe, Roseira, Santinês, estou tudo ali, né? Segunda, terceira, quinto. Ainda tem os bons tempos, né? E demoraram para tirar, né? Isso que foi legal, assim. Quando eu peguei, tem com que perdurou 3 anos.
E eu acho que isso é um detalhe, para quem não te conhece. Você é uma pessoa que você tem uma vida profissional ativa e dedicada. Você é mãe de duas meninas, tem um casamento. Então, diferente de atletas profissionais que talvez tenham uma rotina mais light, você tem a vida familiar, a vida profissional e a vida esportiva, que eu acho que valoriza ainda os cons e as conquistas que você faz.
É, meu treino sempre foi de madrugada, né? Das 5 às 7, é sempre meu horário até hoje. É, nunca consegui me livrar desse treino da madruga, né? E é isso, então você tem que equilibrar as rotinas aí e fica sempre mais desafiador, né? Mas acho que o corpo humano é muito adaptável, né? Acho que eu aprendi a fazer força de manhã, tanto é que me colocam para fazer força à tarde, não rola.
Mas você chega a preparar uma periodização, Paula, dentro da tua rotina, de falar, olha, vou preparar aqui um treino para em um mês estar em pico de performance e tentar pegar o con da Serra de Campos?
Sim, faço priorização para pegar. Agora, até durante o Covid, como não tinha prova, não tinha nada, né? Por exemplo, eu queria baixar meu tempo lá na Serra da Tamoios. Então, fiz uma priorização para, sim, tentar baixar meu tempo lá na Tamoios. E consegui. Então, cheguei lá no topo, né? Então, eu faço, sim, priorização para tentar baixar tempo.
E como é essa preparação para o dia D, o dia do com?
É igual preparação para a prova, né? Então, você marca aquilo lá como se fosse sua prova, né? Faz toda a preparação. Na semana que você vai pegar o com, você tira volume, né? Duas semanas antes, faz outro pico de treino com bastante intensidade. E aí, você vai baixando, né? Descendo a rampa ali do performance para estar no pico de novo quando é o dia que você quer buscar o segmento.
E no dia em si, tipo, você pega a bike e você prepara específico, sei lá, tira a garrafinha, tira tudo quanto é peso, vai com, não sei, uma roupa aero.
É, depende muito do segmento. Quando eu fui pegar o Con da Serra Velha, que eu fui para pegar o Con da Serra Velha, eu fiz toda uma preparação para aquele dia, né? Então, eu fui até o pé da serra, fiz um aquecimento no pé e fui só para subir. É, e aí, sem nada, com gente do meu lado, com gregário para levar a garrafinha se eu precisasse, tirando todo o peso da bike para fazer o melhor tempo possível. Daí da Tamoios já não, já é longe do ponto de partida, e até lá já não vale a pena. Aí você vai bem de levinho, no girinho lá, aí chega na serra, força de novo.
E para quem não te segue no Strava, dois lugares que são populares aqui em São Paulo, que é a Serra Velha de Campos e o Jaraguá, quais são os seus tempos de com?
A Serra Velha de Campos, eu tenho 39 baixo. Pico do Jaraguá, eu tenho 16:40.
Mas hoje esses cons não são seus?
Não são meus, perdi. Os dois são da Nadine.
É sempre um pouco sério e um pouco brincadeira esse assunto. É uma forma de se motivar, é uma forma de competir com você mesmo. E é claro que é uma forma de evoluir como ciclista. Mas existe um limite do que se pode fazer ou do que se não se pode fazer nessa busca do com? Assim, isso pode ser meio paranoico, assim, pode ser meio... Tem gente que perde a cabeça, né, pela obsessão do com.
Tem. Acho que tem gente que perde a cabeça. E eu mesmo teve um certo momento que eu era tão obcecada que eu perdi um com que ela queria logo nos 2 dias depois ir lá tentar buscar de novo, né? E acho que tem bastante gente que é assim, que pode virar mesmo uma paranoia, né? Comigo, eu desativei as notificações de perda de compra para parar de ficar neurótica. Então, foi esse jeito que funcionou. Mas eu ouço muita gente que não admite, né, perder um compra. Quando perde, vai lá buscar. E você vê isso até, sei lá, né? Teve recentemente aí a briga para tirar o com masculino do Pico do Jaraguá, né? E várias pessoas acompanhando e criticando e falando que não era verdade. Enfim, acho que pode virar uma paranoia.
Essa história do Pico do Jaraguá masculino é uma história que vale a pena ser contada porque a gente não entrevistou as partes, né? O próprio Pipo Garneiro, o Otávio Bulgarelli, que disputam esses cons principais aí do Brasil no masculino, e é uma rivalidade que tomou a frente, né? Assim, quem tem o com passou a ser uma referência importante no cenário, e é sempre curioso acompanhar essa rivalidade. Quando você falou disso, é a próxima pergunta que eu ia te falar, porque às vezes a pessoa perdia o treino, às vezes a pessoa não pedalava e recebia aquela mensagem de que alguém tinha pegado o con deles. Você já se motivou com essa mensagem de sair e buscar esse con de volta, então?
Várias vezes, principalmente os cons que eu tinha ido lá para pegar aquele con, né? Con de passagem, assim que é costuma, né? Você pega pelotão masculino, às vezes você faz um treino, pega vários cons, mas são cons de passagem, cons que você não fez força para pegar, né? Os cons que eu fiz força para pegar e me planejei, aí esses sim eu queria ir lá voltar para pegar de volta.
Agora, tem um número que a nossa pesquisa indicou aqui, que você tem 300 cons ativos e você está entre as 200 mulheres no ranking de todos os usuários Strava. Não sei se você já olhou isso, mas essa informação chegou para a gente. Do mundo, são 75 milhões, se eu não me engano, de usuários do Strava e você está entre as top 200 do mundo no feminino. O que isso representa para você?
Eu adoro, né? Durante bom tempo, o Strava era minha diversão, né? Eu tinha até um horário reservado na agenda do trabalho, meu horário de almoço, para ficar checando os tempos. Eu estudava os segmentos, né? É sempre divertido, né? Eu, como uma boa engenheira, eu sempre estudei os segmentos, entender velocidade média. Hoje em dia, a gente tem medidor de potência, etc. Mas na época mesmo que eu era com addicted, né, que eu vivia atrás dos cons, não tinha, né, esse GPS que você consegue colocar o bonequinho dentro, né, e competindo ali com o melhor tempo, etc. Na época que eu pegava os cons, né, e me planejava para isso, não tinha nada disso, né. Então você tinha que estudar o segmento, saber exatamente qual era a velocidade que você tinha que ter em cada trecho, se você estava bem, se estava mal. Então eu fazia todo um estudo, comparava com algum outro homem que era um tempo que eu achava que eu conseguiria fazer, sabe, tinha todo um estudo por trás, né. Esse índice aí me dá bastante orgulho, porque foi uma coisa assim, começou naturalmente, né, quando eu me inscrevi no Strava, e depois virou um objetivo, né, para às vezes me satisfazia mais ter um con do que um pódio numa prova.
Deve ter acontecido de você estar pedalando e encontrar uma oponente sua do Strava num trecho de com. Aconteceu esse tipo de situação? Como é que foi essa interação física de duas oponentes do virtual?
Acontece, até hoje acontece, né? Então, se às vezes você vê uma pessoa passando a milhão, assim, numa subida que você sabe que o com é seu, que você tem um bom tempo, você fala, ih, lá vai ela, quer pegar meu tempo. E assim, eu tento nunca levar isso pro, né? Eu já fiz bastante, eu já fui conhecida no pelotão, né? Como eu sou mais tímida, tal, mais quietinha. Tem gente que me acha antipático, falava que eu era caça-con, que só me importava com isso, e não é bem assim, né? E normalmente, quando eu me focava para pegar os cons, eu estava sempre sozinha, acompanhada de homens, sabe? Para não ter aquela rixa feminina, porque é natural, né? É da mulher essa coisa da rixa feminina, né? A gente se autocompete aí o tempo inteiro.
E quando você vê uma no vácuo da moto, no vácuo do caminhão, e depois vê que salta aquele monte de con lá?
Ah, esses aí eu aprendi a relevar, porque no final das contas você não tem muito como lutar, né? Tem alguns que você ficava com, até hoje, tem com assim, que você entra, eu recebo lá, você perdeu o com do segmento X, aí eu entro no perfil da ciclista e falo, nossa, ciclista pedala, sei lá, menos de 100 km na semana, né? Não tem nenhum tempo expressivo, e aí põe, tipo, 2 minutos no seu tempo, alguma coisa tá errada, né? Vou lá e dou flag, pedi para analisar.
Manda flag neles. Sentido.
Manda flag neles. Mas essas de vácuo de caminhão e etc e tal, eu só coloco quando dá muita diferença, né? E você vê que a ciclista não é uma ciclista relevante, né? De alta performance, é uma ciclista mais de passeio e etc. E aí eu vou lá e dou flag.
No fundo, ainda se trata de uma rede social e um aplicativo de interação, de uma disputa saudável, né? E aí caberia talvez ao... como a gente pode falar, a honestidade de cada um que está usando a ferramenta em colocar ali, né?
É isso, né? Depende da honestidade de cada ciclista.
O que de pessoas também, competitivas, né, nem sempre está presente, né?
Exato, nem sempre está presente. Como a mesma coisa dos cons, né? Tem muito con que você dá flag justamente porque você desconfia. O cara usou vácuo de moto, alguém empurrou. Tem vários questionamentos aí, principalmente quando se trata de alta performance.
E você falou muito, Paula, do Strava como essa ferramenta do com e de te motivar e de especificamente competitivo. Você chega a usar ele em outros âmbitos, como rede social ou para explorar novos locais?
Eu chego, inclusive para saber, né, que os outros estão treinando. Quando você vai para uma competição, você sabe quem vai estar lá e você fica se comparando com outras ciclistas, fala, meu volume está alto, baixo, ela está treinando mais força, mais subida, menos subida. Então, eu uso também para me comparar, né, com outras pessoas, né? Porque quando eu fiz o Tour de São Luís, por exemplo, né, na Argentina, né, que tinha ciclistas do mundo inteiro, ciclistas profissionais, etc., comecei a seguir todas no Strava para entender como elas treinavam para o tour, né? Se era muito diferente do meu treino, se era como é que era o treino dela, como é que era a periodização, né? Entender um pouquinho de como as ciclistas lá fora também treinavam para esse tipo de prova.
Como treino, ferramenta de treino diário, você usa ele para controlar, tipo, fazer análise pós-treino? Olha, hoje eu tinha que fazer 1h30 a tantos watts, etc. Ou você recorre a outras ferramentas do próprio Garmin, do Training Peaks?
É 100% Strava. É, eu me acostumei com Strava, né? Então, eu sempre utilizo a ferramenta. E, sim, sempre me analiso, né? De novo, né? Eu sempre fui na escola, em todo lugar, né? Essa coisa de ter alta performance, né? Então, eu me cobro muito, né? Então, mais do que ficar me analisando versus outros, né? Eu fico analisando como eu tô comigo mesma, né? E até agora, né? Momento do pós-gestação, filho, etc. É difícil, né? Porque eu já tive uma performance melhor, né? Eu fico sempre querendo buscar aquela performance que eu já tive, né? Eu não aceito, ah, mas você já é mãe, ah, mas você é executiva. Mas essas desculpas não funcionam para mim, sabe? Eu quero sempre... Eu falo, se eu já tive, eu posso ter de novo, né? Eu quero buscar aquela performance que eu tive.
O lado então... racer da Paula nunca deixa de existir.
Mas isso é bom, não é ruim, né?
Não, é bom. Acho que eu sou assim em todos os lugares, né? Não só no esporte, né? De não me acomodar, né? De tentar buscar melhor. É bom, mas também, às vezes, você nunca está satisfeita com você mesma, né? Porque você quer sempre um pouquinho mais, né?
E você falou rápido da sua gestação. Como é que o mam, a mãe, afetou os cons?
Ah, na verdade, a primeira gestação ajudou nos cons. A minha primeira gestação, eu consegui treinar a gestação inteira. É, minha filha nasceu bolsa rompida porque eu corri 8 km na esteira na véspera do parto. E eu treino a gestação inteira, com 15 dias pós-parto, eu estava em cima da bicicleta. Acho que com 4 meses eu estava no pódio. E eu aproveitei, acho que aquele doping natural pós-gestação, né? Que os hormônios femininos estão baixos e o hormônio masculino mais alto. Eu voltei mais forte do que eu estava. Então, eu consegui baixar vários tempos que eu tive no período depois da primeira gestação. E aí, infelizmente, eu tive uma queda, né? Eu caí e quebrei o colo do fêmur. E aí, eu resolvi engravidar da segunda, já que eu tive que parar, ia ter que parar 3 meses. Resolvi engravidar da segunda. A segunda gestação já foi uma gestação mais complicada, eu tive descolamento de placenta, tive aumento de líquido amniótico, pedra no rim, etc. E foi uma gestação que eu quase não treinei. E atleta sente muito, né? Uma coisa é você manter o cardio, né? Mesmo que não seja no ciclismo, mas manter o corpo ativo, a musculatura, etc. Outra coisa é você parar quase 9 meses, né? Para voltar é muito mais difícil. E aí, com 2 filhas, etc., tal, a rotina também fica mais pesada. Você já perdeu aquela adrenalina, né? Que é uma coisa que você treinar todos os dias, independente se é ciclismo, não, né? Acordar todo dia cedo, né? Fazer um treino, etc. Quando você perde essa rotina de treino, ela é difícil de ser conquistada. Acordar 4 horas da manhã, né? Ter a motivação para ir treinar. Da segunda gestação me afetou bastante. Tanto é que durante um bom tempo eu não baixei meus tempos no Strava. Eu não queria ver, não queria olhar. Não baixava treino, e todo mundo falou, mas eu tô treinando, não tô vendo, eu não tô baixando porque eu não quero ver minha performance, tá muito ruim, vou melhorar primeiro, depois eu baixo. E aí foi assim, foi, eu fiquei quase 1 ano sem baixar treino no Strava, porque eu não queria ver meus tempos, tava muito ruim, assim, a performance muito baixa, e eu falei, vou deixar isso aí uma caixa preta, daqui a pouco eu começo a baixar de novo e me analisar.
Mas depois encaixou.
Encaixou, agora tá só difícil por conta do Covid, mas agora encaixou.
Tem certeza que você se planeja com isso? Quais são as metas nesse momento? Assim, quais são os cons que você idealiza conquistando e querendo de volta, por exemplo?
Um primeiro que eu quero voltar a ter aí foi o con da Santa Inês, que eu perdi faz pouquíssimo tempo e o tempo está atingível, então esse eu quero voltar a pegar. Quero melhorar meu tempo na Roseiras também, acho que são as 2 primeiras prioridades. E tem muito com, né, que agora tá, assim, eu não consigo me ver chegando naquele tempo, né, nesse momento. Acho que tem muita gente, nessa era pós-Nadine aí, a Nadine baixou o tempo, ela pôs, sei lá, quase 2 minutos no meu tempo da Serra Velha. Fazer 37, né, você já fala, puta. 37, não sei. Mas independente de ser o com ou não, acho que o mais importante é a motivação para melhorar o tempo, né? Independente de você ser primeira ou segunda. Antes eu já fui obcecada em ter o com, né? Hoje em dia eu tô muito mais para esse lado de melhorar minha performance do que tá no primeiro mesmo, no topo da lista. Eu estando entre as top 5, eu tô super satisfeita, assim, sabe? Acho que essa é a minha motivação hoje.
Paula, muito obrigado pela participação aqui no Gregário Cycling. Acho que seu perfil se encaixa perfeitamente com o que a gente queria de alguém que que usou e usa o Strava da maneira mais dinâmica das possibilidades que ele oferece. Muito obrigado.
Obrigada a vocês, foi um prazer. Conversa deliciosa.
É bom assim, não dá para dizer para andar na tua roda, porque os teus tempos estão longe de ser realistas para mim. Mas obrigado por ter gregariado a gente e inspirar as pessoas a usar de uma forma bacana o Strava.
Legal, obrigada a vocês.